Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Novo presidente do Conselho Municipal de Turismo, Antônio César Perim, e vice-presidente Márcio Garbim destacam projetos futuros para alavancar o setor.
Sorte lançada, Sicredi, região dos Vales, prepara o primeiro sorteio da promoção 40 anos, fazendo juntos.
Vereador Gilson Daiprá, do PDT, fala sobre as atividades no Poder Legislativo.
Mulher é presa pela Brigada Militar na RS-129 em Serafina. A criminosa estava com pertences de homens mortos em acidente após perseguição policial em São Domingos do Sul.
Solidariedade, Rádio Aurora, Sante Imobiliária e Chox realizam campanhas de arrecadação de brinquedos para o Dia das Crianças.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 8 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta terça-feira.
Boa tarde. Hoje, 5 de outubro.
Com tempo ensolarado em Guaporé e região, temperatura 18 graus e 5 décimos.
41ª semana, passaram-se 278 dias, faltam 87 para 2022.
Estação Primavera Lua Minguante.
Santo do dia, São Benedito e Santa Faustina.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,47, poupança 0,30%, TJLP 4,88%, taxa Selic 6,25%, o grama do ouro R$ 307,60.
Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 85,90, saca da soja R$ 155,00, suíno tipo carne 6 o quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
19 horas, missa na matriz, 19h30, terceira noite da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida na comunidade Senhora Aparecida.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo, direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, amigos e ouvintes da Rádio Aurora. A terça-feira começou fria, mas ainda estamos no início da primavera. E esta é uma condição ainda bastante comum. Ainda temos a entrada das massas de ar frio empurrada pelos ventos do quadrante sul. A expectativa agora é que, com a presença do sol, esse frio mais forte da manhã vá sendo amenizado. E ao longo do dia teremos a presença do sol e máximas da tarde na casa dos 20, 21 graus aqui na região serrana. Mas, a partir de amanhã, o tempo muda de novo. A propagação de novas áreas de instabilidade por toda a metade norte e nordeste do estado volta a trazer pancadas de chuva. E a maioria dos prognósticos indicam que este tempo instável deve permanecer até o final da semana. Inclusive, de vez em quando, as pancadas podem ser até expressivas por aqui. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Notícias da cidade e região, com apoio de Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Delas Guaporé te espera com todas as lojas de portas abertas, com as novidades da coleção Primavera-Verão, para as crianças a diversão da brinquedoteca e toda a segurança das normas sanitárias sendo respeitadas.
Promoção 40 anos fazendo juntos Sicredi Região dos Vales. Use o crédito do Sicredi e ganhe cupons para participar.
Agora 12 horas 11 minutos. Na programação que eu recebo o presidente do Conselho Municipal de Turismo, novo presidente do CONTUR, Antônio César Perim, que é engenheiro agrônomo aqui da Emater de Guaporé, e também recebo o ex-presidente que deixa o cargo, o empresário Márcio Garbim. Vou falar um pouco sobre esse momento do turismo, a retomada. Primeiramente, Perim, o nosso bom dia, prazer em recebê-lo aqui como presidente agora do CONTUR de Guaporé, mais uma responsabilidade. Bom dia.
Obrigado pelo convite. Na verdade, o Márcio continua sendo vice-presidente e ele falou bem claro na reunião que tivemos que todos são responsáveis pelo conselho, né? Todas as entidades. Portanto, o fato de estar ocupando a presidência, o vice, a secretaria e outros cargos no conselho é um processo colegiado, tudo é discutido lá dentro. Em verdade, eu estou lá representando o setor rural, que nos últimos anos não só produziu economicamente bastante coisas para o Brasil, mas também tem procurado desenvolver outras atividades. E o turismo rural é uma realidade na Serra Gaúcha e no Rio Grande e no Brasil. Fizeram uma pesquisa esses dias, onde 60% dos jovens tem anseios de morar no interior, mas não propriamente no interior rural, no interior em relação às grandes capitais. As grandes cidades incharam demais nos últimos 40, 50 anos e a qualidade de vida decaiu. Então as pessoas jovens, especialmente, as pessoas aposentadas, preferem cidades menores. Isso é uma responsabilidade, como Guaporé é uma cidade que pode receber juventude e também pessoas que já se aposentaram e querem ter qualidade de vida. Então, o desafio do Conselho é ajudar o poder público, né, em tomadas de decisões. É um Conselho consultivo e deliberativo, né? Então, é um desafio. Nós advogamos a tese de que é preciso trabalhar junto o setor urbano e rural, rural e urbano. E nós temos muita infraestrutura a ser feita no interior. Porque os que vêm para Guaporé, é forte aqui a possibilidade da compra de joias, lingerie e outros artesanatos, assim por diante, mas eles podem ficar mais tempo na cidade. E nós já recebemos pessoas de outros municípios, em trilhas, visitas assim no interior, que muitas vezes a gente nem se dá conta, né? E a Emater tem um trabalho com o turismo rural e o turismo nas pequenas cidades de muitos anos. Desde que começou a despontar esse processo, a lógica é essa. Eu me encontrei com a ex-secretária esses dias, a Cris Viel, que está assessorando outros municípios no Vale do Taquari, e ela diz: ah, vocês estão participando, a Emater está participando em quase todos os conselhos de onde eu tenho passado. E eu lembrava ela de que, de fato, a gente é uma entidade que colabora com o poder público e colabora com a sociedade. Essa é a lógica do trabalho.
Agora, Perim, depois a gente vai falar com o Márcio sobre a sua gestão. O que vocês pretendem, integrantes do Conselho do Turismo aqui de Guaporé, do CONTUR, a partir de agora, de projetos? Porque a retomada ela está aí. Nós temos o trem de passageiros, que é a grande menina dos olhos, mas há outros, como o turismo religioso, próprio turismo rural, turismo de compras, que já é uma realidade. O que vocês pretendem na gestão?
Olha, na verdade, muito foi feito, né? Então, o Márcio estava fazendo a sua explanação no Conselho, onde colocava claramente o tanto que foi feito, né? Mas tem desafios agora de reestruturação do plano municipal, especialmente deixar pronto dentro de um conjunto de atividades que o município tem que fazer. A parte documental tem que estar toda estruturada. E falando com o secretário, o Toldi, ele está bem empenhado nesse assunto de dar as condições para que a gente não fique de fora no processo. Porque o Ministério do Turismo é bem claro, tem que estar organizado o município. E muitos municípios não estavam organizados, o nosso estava. Tem muita coisa para ser feita, uma parte documental está bem estruturada. O Toldi, assumindo a Secretaria de Turismo, junto com a Atuacera, Anturvales, tem procurado se assessorar dessas duas associações, especialmente Anturvales, hoje, onde a questão do trem está aí chegando, né? E nós, do meio rural e da cidade, temos condições de receber as pessoas dentro desse contexto, né? E eu acredito que vai ser um trabalho muito bom, dando continuidade ao que já está sendo feito, né? Tanto o Márcio como eu temos o propósito de ajudar a secretaria nos seus trabalhos. E já fizemos uma reunião com o poder público no dia seguinte da eleição, lá, da aprovação dos nomes que compõem a nova diretoria, o Éder Giareta, o Márcio e eu, justamente elencando alguns pontos com a Secretaria de Turismo, com o objetivo de a gente apontar caminhos e consolidar o processo que já está sendo feito. Então, Guaporé é muito forte e pode consolidar ainda mais sua presença na região e ajudando os municípios vizinhos também, né, que pode ser trabalho integrado.
Esse destaque que eu queria dar, Perim, essa integração dos municípios, né, criar um roteiro gigante para que, por exemplo, uma excursão saia de Porto Alegre, visite o Cristo de Encantado, que é o novo xodó do momento, depois passe por Mussum, Viaduto 13, venha para Dois Lajados, Guaporé, São Valentim, e fique, permaneça pelo menos um ou dois dias, né, girando a economia, e não só venha, dê uma olhada, por exemplo, no Cristo aqui do nosso município, faça algumas compras e depois vá embora, né?
Na verdade, tu falou tudo, né, Eduardo? É exatamente essa ideia. Eu acho que está tendo consensos aqui em Guaporé nesse aspecto, que todos podem se sair bem, tanto o pessoal do setor urbano como o setor rural. E ao redor de Guaporé tem N cidades que são filhos, né, de Guaporé, que podem colaborar com o conjunto dos atos de turismo. Esse desafio é por demais relevante, né? A gente sabe disso. A questão de infraestrutura que está sendo elencada como um dos aspectos mais difíceis, mas está sendo encaminhada, a questão de asfaltamento, questão de acesso, tudo isso tem que ser debatido dentro de um contexto micro-regional também. Tem vários roteiros e rotas e roteiros que já são antigos aqui, a Rota do Trigo, o roteiro das Paixões. E não nos esqueçamos que essa ferrovia que passa por Guaporé era denominada Ferrovia do Trigo, né? Então, querendo ou não, a gente sempre tem um vínculo com esse mundo rural e as pessoas cada vez mais querem redescobrir suas raízes, né?
Márcio, um pequeno balanço da sua gestão do Contour aqui de Guaporé, excelente trabalho na união aí de forças para que nós tenhamos cada vez mais pessoas que nos visitem e faça girar a economia. Bom dia.
Bom dia, Duda. Bom dia aos ouvintes. Bom, Duda, foram quase 4 anos à frente do Contour, em 2 gestões, na realidade, como presidente. Tivemos aí no último ano e meio a questão da pandemia, que praticamente parou o nosso trabalho de turismo, porque, na realidade, o turismo ele trata em trazer e unir pessoas, e nós vivemos um momento ainda de recuperação do setor, né? Claro. Nesse momento as pessoas estão na ânsia de sair de casa, então nós teremos, eu acredito, uma recuperação mais rápida.
Acelerada, né?
Acelerada. Mas, nesses últimos 4 anos nós evoluímos bastante. O comitê, ele é formado pela sociedade e por pessoas do poder público, então assim, nesse período de 4 anos a gente teve uma evolução grande, nós vemos avanços em vários setores. Nós já tínhamos projetos em andamento que, infelizmente, por causa da pandemia, acabaram paralisados e agora devem ser retomados. Enfim, foram 4 anos de experiência e de convivência com o grupo que se doa justamente para que a gente coloque Guaporé no lugar que ela merece.
É participativo o conselho?
É participativo. Às vezes tem algumas pessoas que têm um compromisso naquele dia, enfim, mas o grupo, os 20 integrantes do conselho são participativos. O grupo ele é muito bom para se trabalhar e, com certeza, o resultado dessa nova presidência do Perim é justamente o trabalho que foi desenvolvido. Agora vai ter sequência. Claro, outros projetos, outras situações vão entrar no conselho, até por uma questão de necessidade e de oportunidades que podem estar aqui na frente, que têm que ser abraçadas. Mas, com certeza, para mim foram quase 4 anos de experiências muito boas, conhecimento. Sigo ajudando, porque, como eu disse para o Perino no dia que ele assumiu, fiquei na vice-presidência para ajudar, porque com certeza lá na frente ele vai gostar de fazer a mesma coisa com o próximo e assim sucessivamente, porque na realidade isso é um trabalho gratuito. Mas é um trabalho que tu tem que te dedicar, tu tem que te doar, tu vai deixar, às vezes, de fazer alguma coisa tua para poder te dedicar a ver o Guaporé crescer e ir para o lugar que ela merece.
Márcio, nós conversávamos com o Perim anteriormente e falávamos na união entre as cidades aqui da nossa região, que tem um potencial gigantesco para atrair e fazer com que esses turistas permaneçam pelo menos 2 ou mais dias. Falta essa união dos empreendedores do turismo?
Eu não diria que falta união. Eu acho que é o seguinte, o turismo ele não nasce pronto. Os projetos eles demoram um pouco a acontecer. Há 3 anos atrás, uma parceria que nós temos ainda, é mantida até hoje com Vista Alegre do Prata, iniciou um trabalho lá. Vou citar Vista Alegre como exemplo, nós temos outros municípios aqui ao redor. Mas assim, o projeto começou, hoje ele evoluiu bastante. Então assim, o turismo, ele não nasce pronto, é um projeto que nós temos que plantar, regar, trabalhar para que ele se desenvolva. E às vezes, como no geral, o poder público ele tem participação até um determinado ponto, mas a partir daí a iniciativa privada assume, às vezes uma questão financeira pode influenciar o tempo de um projeto. Até porque quando tu cria um projeto, um roteiro turístico, tu tem atrações. Essas atrações elas dependem de investimento e muitas vezes esse investimento é praticamente só da iniciativa privada por estar numa área particular. E aí o que, que acontece? O fluxo de dinheiro para esse empreendimento andar depende do fluxo de pessoas que vai estar nesse empreendimento. E nesse último período que nós tivemos uma paralisação quase por completa, realmente nós tivemos alguns atrasos e com certeza agora deveremos ter uma retomada mais rápida, porque as pessoas estão procurando os empreendimentos e com certeza essas questões finais aí de projeto devem sair do papel em função até da arrecadação que os empreendimentos devem ter aqui na região. Não só Vista Alegre, nós temos aqui Guaporé, nós temos os nossos atrativos, nós temos outros municípios aqui da região, Serafina, Dois Lajados, São Valentim, os mais próximos, Vespasiano, todos têm atrativos. E todos precisam ter os atrativos trabalhados, né? Então acredito que vai ter uma evolução agora em um período bem curto de renovação dos atrativos aqui da região.
Obrigado ao Márcio Garbim, empresário, e também ao Antônio César Perim, que é o novo presidente do Contur. Na sequência, a gente fala sobre o Legislativo e também a solidariedade.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Meio-dia, 29 minutos, vamos falar de saúde, vamos falar de vacinação contra a Covid-19. E atenção para a aplicação da dose adicional, que é a dose 3. Para pessoas com alto grau de imunossupressão e hemodializados. Vai ser nesta terça-feira, hoje, da 1h30, daqui a pouquinho, até as 13h30, no Centro Municipal de Saúde. As pessoas devem ter recebido a segunda dose de qualquer laboratório há pelo menos 28 dias. É necessário apresentar o comprovante da dose 2, o CPF, o cartão do SUS, e também é obrigatório apresentar o atestado ou a receita médica da doença ou da medicação que a pessoa está tomando. E tem um outro recado da saúde, atenção para a aplicação de dose 1 para a população que realizou o seu cadastro prévio até o dia 4 de outubro. Vão ser aplicadas as doses 1 para a população que foi cadastrada até 4 de outubro, conforme lista nominal. Vai ser quinta-feira, das 8 da manhã às 10h30, no Centro Municipal de Saúde. Nesse dia, só serão aplicadas as doses 1 para pacientes que possuírem o nome na lista. É necessário apresentar o CPF e o cartão do SUS. Lembrando que a Secretaria Municipal da Saúde vai divulgar novos cadastros para quem ainda não realizou nenhuma dose da vacina contra a Covid-19. Fique atento às redes sociais da Prefeitura e da Rádio Aurora. Meio-dia, 30 minutos.
Nós estamos recebendo o vereador do PDT do município de Guaporé, Gilson da IPRA, que vai falar conosco aí sobre o seu trabalho na Câmara de Vereadores, o trabalho aqui no município de Guaporé, as ações do vereador e também, né, o que o vereador está realizando aqui no seu trabalho no Legislativo Municipal. Gilson, dentro desse andamento aí, as emendas, né, além de emendas, recursos próprios, enfim, várias obras andando na cidade, como é que está vendo esse momento bom também das obras, né, andando, ginásio, ruas, enfim, como é que está vendo?
Está tudo em andamento, tem bastante, o movimento está grande na cidade, que são de obras. Graças a Deus, estamos fazendo conserto nas ruas aí, tem várias ruas encaminhadas agora para pavimentação, tem ruas que vai ser pavimentadas com recurso próprio, tem ruas com parcerias da comunidade, né, ruas recuperadas, né, então estamos mostrando firme e forte. A cidade, graças a Deus, está bonita, a cidade está limpa, bem sinalizada, faixas de segurança todas pintadas novamente, para a segurança da nossa comunidade, né, Tchê?
Aqui no centro também a Avenida Monsenhor Scalabrini, também na reta final.
É, reta final, e tá ficando bonita. Foi que nem eu disse uma noite na Câmara de Vereadores lá, que ela foi motivo de início, ela foi motivo de crítica pelo transtorno que estava causando e tal, mas disse lá e digo hoje de novo, no momento que essa rua estiver pronta, direitinho, conforme está no projeto, e no momento que estiver concluída essa parte que a administração está fazendo, e mais a parceria que vai ter com as empresas que fazem parte dessa rua, que trabalham nessa rua aí, que vai ser feito um trabalho muito bonito, eu tenho certeza que vai ser motivo de aplauso para toda a comunidade.
Pedido da comunidade, o que, que a comunidade chega até o vereador nesse momento, né?
Ah, o pedido geralmente vem bastante, mas tudo pedido básico, né, Wilson? Ah, é até questão de uma lâmpada, é conserto de esgoto, é um buraco na pavimentação, alguma rua que, não está, que no caso não estava pavimentada, então botar uma brita, questão de um barro, né, quando chove. Mas assim, é tudo pedido simples, porque graças a Deus a nossa cidade até está se comportando bem, o nosso município. Está limpo, está bonito, está de acordo.
Dentro desse pedido, os pedidos também, muita gente querendo fazer pavimentação, parceria, Gilson?
Sim, bastante. Bastante gente querendo fazer parceria.
Aquela questão, às vezes, também que falta, não tem um, aí não dá para pavimentar, né?
Exato, exato. Tem algumas ruas, inclusive, já estão no projeto da administração, de pavimentação com recursos próprios e recursos que vêm da União. Mas sabe que, às vezes, é demorado, né? Porque vai depender de recursos também da União, sempre demora um pouco. Então, tem pessoas que até, aquela ânsia de pavimentar a sua rua, porque são poeira, questão barro e tal, então até estão dispostos a fazer uma parceria com a administração. Muitas ruas. A administração faz toda a tubulação, faz meio fio, canteiro central, deixa a cancha pronta e os moradores pagam a pedra e a mão de obra, né? Só que daí tem ruas que daí a comunidade não tem condições de fazer, né? Fomos buscar recurso na União para fazer essas ruas. Só que, sabe, sempre demora um pouquinho, né? Sempre demora um pouco. Mas logo, logo teremos boas notícias aí dos nossos deputados, várias emendas aí para pavimentar essas ruas todas aí.
Como é que está o PDT, o trabalho na Câmara, enfim, dois vereadores, como é que está esse ano de 2021, primeiro mandato dos dois vereadores?
Olha, o PDT, graças a Deus, está bem, está firme, está forte, estamos numa união muito boa, né? E nós, dois vereadores, estamos bem, estamos trabalhando firme e forte na Câmara de Vereadores, somos apenas dois vereadores, mas compondo ali o governo, somos em quatro, tem os dois do MDB, temos o apoio do vereador Moreta, estamos com a minoria. Mas estamos trabalhando bem, estamos fazendo o possível para defender a nossa administração, na medida do possível, né? Fazendo o possível para manter uma união dentro da Câmara de Vereadores, junto com a administração, e tentando resolver os problemas que temos na cidade.
Pessoal, colocando, Gilson, sobre o Arroio Barracão, aí, como é que está a situação do Arroio? Já tem mais alguma novidade? Sei que você também luta pelo Arroio Barracão aí para as melhorias, né, em vários pontos aí que tem problema.
É, na verdade, graças a Deus, o projeto está todo ele pronto, todo ele definido, inclusive até a questão das pontes que vão ser mexidas, só que agora o município não tem recursos próprios para fazer todo esse trabalho, né? Tanto é que como o prefeito foi a Brasília a semana passada, foi buscar recurso para isso e temos notícias boas, inclusive, que são do Arroio Barracão. Se vai ser feito, a comunidade pode ficar tranquila, pode demorar mais questão de alguns meses, de repente até um ano ainda, né? Sem dúvida, mas vai ser feito sim, vai ser feito essas bolsões, vai ser levantado e erguido as pontes, em alguns pontos que será possível mexer com o rio, será mexido com o rio também, né? Alargado ele em alguns pontos que dá para afundar, que dá para aumentar a vazão da água, né? Porque ali é um ponto que tem bastante pedra, né? Tem que detonar, não tem a possibilidade de detonar, tem que descartar essa possibilidade pelo fato de ter casa muito próximo, então o transtorno vai ser muito grande. Mas nos pontos que é possível mexer com ele sim, alargar ou aprofundar ele mais, será feito um serviço de acordo. Assim, ó, até o pessoal, mas está pronto o estudo hidrológico. Tá, o estudo está pronto, gente. O projeto está pronto. Só que não é de um dia para o outro. Se nós, o prefeito, qual é a preocupação do prefeito? É resolver o problema. Mas resolver o problema não adianta nós pensar, para 2, 3 anos. O prefeito quer pensar para um longo prazo, para não criar mais transtorno nenhum para a comunidade. Então isso demora. Precisa um certo tempo, né? E um bom dinheiro também, né? Não adianta, né? Por isso que o prefeito foi para Brasília para tentar buscar recursos para tentar resolver esse problema aí. Atinge muitas famílias mesmo, principalmente no bairro Nossa Senhora Aparecida, né?
Com certeza. CPI, tivemos aí um encerramento aí na Câmara de Vereadores, o que que você tem a falar da CPI?
Olha, tia, a CPI foi bem, eu diria assim, ó, que foi bem interessante. As oitivas, foram ouvidas muitas pessoas, os denunciantes, testemunhas, e eu diria que foi gratificante para mim escutar essas pessoas falarem. Então cada um explanou da maneira que porque sentiu, que sofreu nesse negócio todo, esse trâmite todo aí. Só o que nós, vereadores da situação, não achamos legal foi o relatório. O relatório foi muito parcial. Na verdade, o relatório foi escrito o que o presidente e a relatora achavam que fosse favorável a eles. Por exemplo, todo o depoimento do
relatório, dos denunciantes. Só para o pessoal de casa ter uma noção, né? A gente muitas vezes fala uma informação, o pessoal de casa não sabe o que, que é, né, Gilson? Ah, tá. Relatório são as pessoas que estão comandando ali, né? Que é, no caso, era a oposição.
Isso, é. Na verdade, como ficou presidente e relator, ficou vereadores da oposição, né? E nesse relatório era para constar, não todo ele no caso, né? Mas um resumo de todos os depoimentos, né? Só que na verdade, o que realmente, onde as partes não defendiam o prefeito, defendiam a administração, simplesmente não consta nesse relatório. Né?
Este vereador Gilson Daipra, do PDT. Na sequência a gente vai falar sobre a entrega do BTI que acontece amanhã para os representantes das comunidades no Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Guaporé.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região, com apoio de Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Belas Guaporé te espera com todas as lojas de portas abertas, com as novidades da coleção Primavera-Verão. Para as crianças, a diversão da brinquedoteca e toda a segurança das normas sanitárias sendo respeitadas.
Promoção 40 anos fazendo juntos Sicredi Região dos Vales. Use o crédito do Sicredi e ganhe cupons para participar.
Meio-dia, 44 minutos, nós temos um convite muito especial para você. Que tal uma ação de solidariedade? Na parceria aqui com a Rádio Aurora, com a Sante Imobiliária e também com a Xox. São campanhas que estão acontecendo com doação de brinquedos para fazer o Dia das Crianças muito mais feliz. Nós estamos a uma semana do dia 12 e queremos realmente arrecadar muitos brinquedos para podermos fazer a alegria de muitas crianças. Fazendo sua doação também você concorre a sorteios e a presentes. Estamos esperando por você aqui na Rádio Aurora. Podem ser brinquedos novos ou usados em boas condições para que cheguem a outras crianças.
12 horas 45 minutos. Na programação da Aurora 107.1, nós vamos conversar com o fiscal sanitário Edson Teles da Silva, que irá falar sobre o combate ao borrachudo e a entrega do BTI que acontece no Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Guaporé nesta quarta-feira. Edson, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem? Queria agradecer já o espaço, né? Então, como tu falou, a gente vai fazer a entrega do BTI para o pessoal do interior amanhã no sindicato, aproveitando a reunião mensal que a gente tem, né? Para fazer aí, então, uma primeira aplicação, né? A gente já está entrando aí nos meses de mais calor, né? E a gente começa a ter uma proliferação do inseto, né? Então, como todos os anos, a gente faz essa distribuição já no mês de outubro, novembro, para dar, né, início ao combate ao borrachudo.
Falando um pouco sobre a aplicação do BTI, as instruções para os representantes das comunidades, Edson.
Assim, a gente, né, tem um pessoal que aplica, né, todos os anos e sempre se pede para que se faça o uso do produto nas condições adequadas de clima, né, e também em relação à existência, né, ou não de larvas na água, né. O pessoal já sempre quando vem retirar, a gente sempre dá uma conversada, faz um esclarecimento, né? Todos que aplicam todos os anos, né, já tem um conhecimento de como se faz a aplicação. Então, sempre aplicar quando se não tem período de chuvas, né? Nunca, né, após as chuvas. Sempre procurar aplicar quando tem existência de larvas, identificar nos pontos de aplicação dos rios, onde tem existência de larvas, onde se tem uma água que tem a correnteza, não se aplica em água parada, né? Não se deve aplicar em açudes, só na saída dos açudes, onde tem a extravasão da água, se faz a aplicação. Outra coisa muito importante, né? Não se deve fazer aplicação em gramado, né? O BT ele só age na fase de larvas, né? Do mosquito, então não se faz aplicação para matar, né, o mosquito adulto, só as larvas, então, por isso que se pede para fazer aplicação na água, né? Seriam essas principais instruções, né? O pessoal, como falei, faz a aplicação e já tem esse conhecimento. Às vezes, porventura, né, de um ano para outro muda, né, alguns aplicadores, muda o pessoal que é responsável, mas sempre todos são bem avisados e bem instruídos quando vão fazer a retirada do produto, e a gente está sempre à disposição também, né, para qualquer esclarecimento, se precisar. A gente pode fazer uma visita também, né, na propriedade, se alguém quiser uma, digamos, uma explicação no local, a gente pode sim fazer uma visita e fazer uma aplicação junto, talvez, né.
Edson, o que pode ser feito para diminuir a infestação do borrachudo, claro, fora a aplicação do BTI, num médio e longo prazo?
O ideal é assim, o BTI ele é uma, geralmente é uma medida a mais, né, para fazer a diminuição da infestação, né? O ideal seria não ter condições para que o inseto se proliferasse. Então a gente tem aí como principal, né, causa de equilíbrio, né, ambiental, é o desmatamento, né? Então as matas ciliares, né, que ficam nas margens dos rios, dos córregos, essas matas, elas com o tempo elas foram sendo escassas, né, vão sendo desmatadas para dar lugar à plantação ou qualquer outra coisa do gênero, acaba que vai acabar matando os predadores dos insetos e com isso eles conseguem se proliferar de forma mais rápida, né, em maior quantidade. Temos também, em relação aos peixes que são predadores também, né, das larvas, devido à mortandade em excesso, né, de algumas espécies, por causa do uso de agrotóxicos, né, às vezes também tem uma pesca predatória, também acaba influenciando nessa matança de peixes. E também um aspecto muito importante é que a gente não deve, né, fornecer alimento para as larvas, né? Então a questão do esgotamento sanitário, a questão do despejo de dejetos, né, dos animais e das criações na água também, dos córregos, dos ajoios também não deve ser feita, porque toda essa matéria orgânica ela é alimento para as larvas. Então se as larvas tiverem alimento, elas vão virar, né, os mosquitos vão se transformar, né, no mosquito adulto, no borrachudo, e vão andando continuidade ao ciclo. Se tirar o alimento das larvas, eles não vão conseguir, né, dar continuidade ao ciclo de vida deles, e por consequência a gente vai ter uma infestação menor. Digamos que antes, né, da aplicação do BTI, do larvicida, deve ser tomada essas atitudes aí, ou seja, preservar a mata, não dar alimento para as larvas, e também preservar os predadores dos insetos, que seriam os peixes e algumas aves também aí, né? Tudo faz parte de um ecossistema. À medida que a gente acaba interferindo nesse ecossistema, acontece, né, o problema.
Edson, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Aurora. Qual é o início amanhã da retirada do BTI no sindicato?
Na parte da tarde, né, a gente tem a reunião do pessoal ali, mas não necessariamente teria que ter durante a reunião, se enfim, às vezes porventura alguém tem algum compromisso na cidade ou não pode vir, né, naquela hora, que se não me engano às 2 da tarde, tá, a reunião.
Destaque então para o Edson, falando sobre a entrega do BTI amanhã à tarde no Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Guaporé, Michel.
E uma comitiva de autoridades guaporenses esteve em Brasília no mês de setembro em busca de recursos para obras importantes para Guaporé. A ida à capital federal tinha como objetivo a captação de recursos através de projetos para áreas de infraestrutura e educação, entre outros. O prefeito Waldir Fabris, a secretária de Educação Veridiana Tonini, os vereadores do PDT Fernanda de Bonabaldin e MDB Jonas Agosti, acompanhados pelo presidente do PDT Ademir Damo, cumpriram uma agenda extensa. Visitamos inúmeros gabinetes com diversos diversas agendas no Congresso e no Senado para entregarmos e conversarmos sobre as demandas do município. Estivemos no Ministério do Desenvolvimento Regional para tratarmos do projeto Arroio Barracão e no Ministério da Cidadania para encaminharmos o projeto do Centro Dia, que é a creche para os idosos, explicou a vereadora Fernanda. Entre os demais compromissos, a visita ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação com os encaminhamentos finais para ampliação da Escola de Educação Infantil Mônica, liberação para a construção da nova Escola de Ensino Fundamental no bairro Nossa Senhora da Saúde e a solicitação de uma nova Escola de Educação Infantil.
12:50.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Com destaque para a mulher que foi presa pela Brigada Militar, ela estava ontem se deslocando em um automóvel Fiat Siena utilizado como táxi pela RS-129 entre Casca e Serafina Corrêa. Guarnição da Força Tática da Brigada Militar abordou o veículo próximo ao trevo de acesso ao município de Montauri. Com ela, que estava desrespeitando as medidas impostas pela Justiça, já que estava no regime domiciliar, os policiais encontraram dois pares de tênis e também uma touca ninja e o manual do automóvel Fiat Argo, que foi utilizado na fuga pelos quatro homens que morreram no domingo à noite, após perseguição policial. Ela foi encaminhada para a Delegacia de Polícia de Serafina e, posteriormente, ao Presídio Estadual aqui de Guaporé, onde fica à disposição da Justiça.
Fica por aqui o Jornal da Aurora, que você pode acompanhar novamente através do site rdaurora.com.br.
Produção Central, Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.